Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural.
Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural.
Produtos Insider são anti-odor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider.
Olá! Este episódio será um pouco diferente. São áudios que rolam lá no nosso grupo secreto de WhatsApp. Então sinta-se sentado ao lado do Márcio e curta esse episódio. Ah, e não deixe de ser um apoiador e participar do nosso grupo. Todos os links estão aqui na descrição. Vamos lá!
Boa noite, meus amigos. Vai puxando uma cadeira. Pra quem quiser, eu acabei de passar um café. Hoje a noite vai ser longa e com prosa boa. Rapaz, essa história de porta abrindo aí é complicado, viu? Eu, quando morava numa casa, eu era moleque, nós morava numa casa grande de madeira, aquela porta de casa antiga, que tinha duas folhas. E uma dessas portas de vez em quando abria sozinha. E nós, molecada. E essa sala que ficava, essa porta, era a sala que minha avó benzia. Essa porta de vez em quando ela abria sozinha. E nós brincando, pode entrar. Brincando. Um dia minha avó deu uma comida de rabo em nós tudo. Vocês nunca mais vocês falam isso. Nunca mais vocês falam isso. Vocês não sabem o que vocês estão mandando entrar? Nunca mais vocês me repitam isso. Eu sei que naquele dia ela acendeu uma vela e pôs no canto da porta. Fez umas orações lá. E nós tudo eu assustado. Nunca mais brinquemos com isso. Nunca mais brinquemos com isso. E nada, quando eu era moleque, era bem moleque, eu tinha lá acho que uns 9, 10 anos de idade. Tinha uns 12, 13 eu tinha. O meu irmão tinha acho que uns 10, 12, ele é mais novo que eu, acho que uns 2 anos. E nessa casona que nós morávamos aí, tinha uma mesona, sabe aquelas mesonas de madeira grande? A minha nona usava para fazer pão naquela mesa. E nós fazia tarefa ali. Só que nós não gostava de... Nós fazia tarefa brigando. E nós, quando terminava de tarefa, nós largava tudo em cima da mesa. E no outro dia, minha nona levantava cedo para fazer café, já levantava brava que nós tinha largado, porque... Nós já levantava, pegava o material, tomava café para ir para a escola, mas nós acabávamos de fazer tarefa muitas vezes à noite e não guardava as coisas. Um dia, nós acabou de fazer tarefa e largou as coisas em cima da mesa e fomos deitar, sabe? Fui deitar, eu e meu irmão fomos deitar. Aí nós estávamos deitadinho ali, tá escutando alguém folheando o caderno nosso. Sabe aquele barulho de folhear caderno? Aí nós ficamos imaginando, tudo escuro, falei, ué, quem que é, né? Sacanona tá olhando se nós fez tarefa, mas tava apagado, né? As luzes. Aí nós foi lá no cantinho da porta olhar, sabe? Aí nós acendeu a luz assim do quarto, deu aquele clarão na cozinha, porque era casa de madeira, não tinha fogo nem nada, sabe? Acendemos a luz do quarto, aí ainda nós viu, o caderno folheando sozinho. Ah, daquele dia pra cá, nunca mais larguei umas coisas em cima da mesa. Negócio de foto aí, eu lembro quando nós era molecada, minha irmã mais velha, aquela uma que eu contei do caso do meu cunhado, ela era mais velha que nós, ela comprou uma máquina de tirar foto, chamava Tequinha. Eu lembro que eu lia na caixa assim, era Tequinha. E era eu, mais um irmão mais novo e uma irmã mais nova. E ela comprou e queria tirar foto, e essa máquina ela tinha, parece que um temporizador, hoje nós sabemos disso, né? E ela mandou nós ficar assim no cantinho, assim, da cerca, assim, ó. E apertou aquele temporizador e correu na nossa direção pra sair na foto. E nós correu também. A foto foi só que o moço tirou foto das pernas pra cima. E nós roscou da cerca. Você precisa de ver que o caipiragem de nós era. Nós não sabia, né? Não... Hoje nós temos essa tecnologia, mas na época nós nunca tínhamos visto isso. Só saiu foto das pernas, só. Correndo. Ó, na rua que eu nasci e na rua que eu moro, nós era tudo molecada ali, sabe? Tinha uma leira de molecada que morava ali. Desses meus amigos de infância, que morava tipo duas, três casas pra baixo da minha, são meus amigos até hoje, são cardiologistas, tem um que é juiz, eu tenho outro que é ortopedista, eu tenho outro que é contador, e tem mais um amigo que é agrônomo e tem um amigo veterinário. É tudo ali da minha rua. Fomos, crescemos juntos. Então, quando dá de final de ano, e claro, eles não moram mais ali, né? Moram só as famílias, mães, pais, né? Que estão vivos ainda, moram ali na rua que eu moro. Então, quando é final de ano, é comum estar todos eles ali, né? Porque vem visitar as famílias ali, né? E a gente pensa que a gente tem uma profissão assim mais humilde, que nem caminhoneiro. É uma profissão que... né? Mas olha, eu fico impressionado de ver e de saber como que esse povo lá, esses meus amigos, têm a curiosidade de saber como que é a vida, contando as coisas da estrada, contando as coisas da vida e do dia a dia do caminhoneiro e tal, eles ficam admirados, né? E de saber. Eu me considero doutor no que faço, porque há 30 anos, graças a Deus, eu tenho me dado bem, trabalhado com fé em Deus, não tenho nenhum acidente, sempre trabalhei. Sustenta minha família, né? Eu me considero um doutor no que eu faço. Como eles, é doutor na área deles lá, né? Mas eu tenho muito mais história para contar do que eles. Eu tenho muito mais... eu tenho muito mais coisa da vida para contar para eles. Tudo mais vivência do que aqueles caras. Você entendeu? Eles, na profissão deles, eles são doutor no que eles fazem lá, mas... essa faculdade da vida aí, meu amigo, só caminhoneiro mesmo para ter, viu? Aí a gente fica tempo ali conversando, relembrando as épocas de infância ali. A gente dá risada, pai. Só risada. Mas lá, quando vai lá, nós se reúne lá, meu amigo. Mas é uma festa. E o que mais conta história lá é eu. Porque eles ficam curiosos de saber, né? Aí começa a contar os causinhos deles lá, rapaz. Não que, sei lá, a minha visão é diferente da deles, né? Mas dá a impressão, a vida sem graça. Não tem caos, não tem história. Não tem vivência, não conhece nada, não vai para lugar nenhum. É porque a profissão deles é diferente, claro, né? Aí quando eu começo a contar as coisas da estrada, as coisas que eu já passei, que eu vivo aí pelas estradas, eles ficam impressionados e ainda fica ali batendo aquele papo. E agora, esse final de ano que vem agora, vai ser diferente, porque agora, além de contar as vivências, agora tem podcast para mostrar para eles, né? É brincadeira, cara. Como que o mundo é, né? Machado de Assis, que era um mestre da língua portuguesa, ele morava num sobrado e no fundo tinha um quintal muito grande. Ele tinha lá uma criação de galinha, ganso, pato. E quando foi lá pelas umas 2 horas da manhã, ele escutou um barulho. Ele saiu lá pelos fundos, lá e do alto da sua janela, ele viu um sujeito roubando suas galinhas. Com aquele monte de galinha embaixo do braço, ele gritou lá de cima. Ó, bucéfalo, não é pelo valor ínfimo dos bípedes galináceos transeuntes do meu habitat, mas sim pelo ato sorrasteiros que galgares no íntimo inviolável da cercania do meu umbral. Se fazes por necessidade, eu não ligo, mas se fazes para abusar de minha prosopopeia de homem digno, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no ato de sua sinagoga, ou melhor, reduzirei-te a zero. O ladrão olhou para ele e falou, mas eu levo as galinhas ou não levo? Então, você sabe o que, que eu acho? Que às vezes a gente está num ambiente onde tem entidades ou já tiveram alguns resquícios de sentimentos profundos ali naquele lugar, muito bem antes da nossa existência ali, que essas entidades podem vir a se manifestar de uma maneira ou outra, né? Mas eu acredito assim, nunca para fazer mal, viu? Essas histórias de espírito aí vêm fazer mal, viu? Isso aí eu não acredito, não. Eu acredito que eles possam aparecer, possam se manifestar, mas de maneira assim, a se mostrar presente, ou de repente pedir alguma coisa, de repente até mesmo uma oração, pedir alguma coisa nesse sentido assim, sabe? Mas a gente não deve desprezar, não deve brigar, não deve tirar sarro, e deve respeitar. Porque a gente não sabe por que, que aquele ser chegou naquele estado, né? Por que aquele ser que outrora foi um vivente veio se tornar uma entidade assim, né? Mas, de repente, o ambiente que você está, que é o mesmo deles, eles precisam se manifestar de alguma maneira ou outra. Como se, talvez, pedindo um socorro ou pedindo alguma coisa desse tipo. Já aconteceu comigo isso aí, eu contei num relato meu aí, do meu cunhado. Né? Depois desse fato que aconteceu comigo aí, é o que eu acredito nisso aí. Quando lançou esse filme aí, eu era moleque de tudo, eu trabalhava numa lanchonete no final da avenida da minha casa. E eu trabalhava ali, eu trabalhava, estudava cedo, trabalhava tarde. E da parte da tarde até meia-noite, uma hora da manhã, duas, eu trabalhava na lanchonete desse rapaz que já morreu, inclusive. E era assim, o pessoal saía do cinema, e passava nessa lanchonete. Aí eu via aqueles comentários, sabe? Desse filme aí, os caras contando. Foi um sucesso, né? O pessoal sentado na mesa, conversa, era esse filme aí, falando. E eu ficava com aquela vontade de ver, né? Esse filme, mas eu nunca tinha ido no cinema. E um dia esse meu patrão, que era dono dessa lanchonete, ia levar os dois filhos dele pra ver esse filme aí. Aí não tinha nem shopping em Londrina ainda. Tinha um lá, um museuzão velho lá. Agora tinha bastante. E esse patrão gostava muito de mim, sabe? Aí ele levou eu, os dois filhos dele pra ver o filme, numa matinê. Na volta ele parou numa loja, não lembro se foi no Jumbo Eletro, que tinha em Londrina antigamente. Ele comprou um videogame chamado Atari, com o filho dele, né? E eu do lado ali olhando, né? Aquela vontade, né? Porque toda vez foi pobre, né? Toda vez, né? Foi eu olhando, né? Aquela coisa assim, comprando aquele videogame que pra nós, que era moleque, você imagina, né? Aí ele pegou e comprou dois. Comprou um pros dois moleques dele, comprou um e me deu de presente. Sou Roberto. O nome da lanchonete era Lanchão. Trabalhei muito tempo lá, acho que até de 84, acho que até final de 86, 87, uma coisa assim. E aprendi muita coisa. Ele me tratava que nem se eu fosse filho dele mesmo. E a lanchonete dele era muito famosa também. E me marcou muito, porque quando eu fui assistir esse filme aí, foi a primeira vez que eu fui no cinema. Foi uma emoção tão grande, rapaz, assim, de eu ver aquela telona. E ainda na hora que nós saímos da matinê, parou lá no shopping, ele comprou o videogame para os moleques, depois comprou um para mim também. E eu falei, não preciso, porque era caro, né? Falei, mas o senhor pode ir descontando aí do pagamento. Não, isso é um presente que eu vou te dar. E ainda está bem tempo com ele lá. Cara, foi muito emocionante, cara. Muito emocionante. E eu assisto essa série. Tá passando, assisto. Eu já vi mil vezes, mas tinha passando, assisto de novo. Tem na TV lá em casa, lá, o Sininho Milito. Tem bastante filme e tem essa série inteira. Sempre tô assistindo. Eu gosto demais. Eu acredito que eles deviam fazer um filme novo, cara. Sabe, mais um filme desse daí ia ser um sucesso, né? Rapaz, eu tava aqui vendo o velocímetro do meu caminhão, já tá em 1.377.680 km. Rapaz, dá pra ir na lua e voltar umas par de vezes, hein? O rádio, eu acho que é uma das coisas que mais traz saudade pra gente, né? Porque antigamente o pessoal escutava rádio e na época que a gente era criança, parece que o rádio tinha uma magia assim, né? Tão diferente das de hoje, né? Aqueles programinhas de gente falando e era muito bom, né? Eu sou muito fã de rádio também, eu adoro. Tenho coleção de rádio antigo, inclusive. E eu sou fã de rádio AM. Muito fã. E de maneira que eu acho que esse saudosismo vem justamente porque naquela época a gente tinha grande admiração pelos avôs, pelos pais da gente, né? Quer dizer, até hoje temos, né? E esse áudio é uma coisa que a gente consegue relembrar, né? É muito bom, muito bom. Puxava a cerveja dedicada na Ambev de Ibiporã, né? Curitiba, de Curitiba para Ibiporã, de Jacareí para Ibiporã. E faltando um mês para o dia dos motoristas, a Ambev me põe uma placa bem lá, um cartaz, uma faixa escrito: faltam tantos dias para o grande dia dos motoristas, né? E conforme ia mudando os dias, eles iam mudando a data lá, né? Aí eu e meus amigos apostando, o que será que eles iam dar para nós, né? Se era um café da manhã, algum presente, algum lembrete, uma caixinha de cerveja, qualquer coisa, né? E nós fizemos a aposta. Quando chega no grande dia, a única coisa que eles fez foi mudar a faixa. Parabéns, motorista, pelo seu grande dia. E nós ficamos esperando. E aí ele perguntou para o gerente, viu, não dá alguma coisa para o motorista? Não, é só a placa comemorativa mesmo. Falei, ah, tá bom. 30 dias de ansiedade para nada. É umas perguntas intrigantes que a gente se depara, tem hora, né? Eu às vezes dirigindo aqui, que eu dirijo muito, eu tenho tempo de pensar aí. Tem hora que me dão umas dúvidas cruéis, eu fico hora pensando e não chega à conclusão. Por exemplo, o rapaz lá, ele, coitado, ele se acidentou e estavam construindo uma ponte lá, só tava o buraco lá antes de fazer a ponte, ele caiu e morreu lá. Aí pode dizer que o rapaz morreu em vão, porque entre uma cabeceira de uma ponte e a outra é o vão. Esse rapaz morreu em vão. Ah, é várias perguntas que a gente tem, né? Mas, gente, parou pra pensar mesmo, né? Se o cara tá pelado e leva um tiro, não pode se dizer que leva um tiro a queima-roupa, né? Uma vez eu puxava tomate numa cidadezinha chamada Paranapuã, aí no estado de São Paulo, pertinho de Jales. Puxei tomate lá há muito tempo, até inclusive tem causa aí lá dessa cidadezinha que eu vou contar aí. Quer dizer, já contei. E tem mais causa que eu vou contar de lá desse senhor que trabalhava na roça lá. Ele era plantador de tomate. Senhorzinho mirradinho, magrinho, mas pensa num homem com a saúde de ferro. Gostava de tomar uma cachaçinha, mas trabalhador humilde, e o sonho dele era conhecer o Paraná. E eu, numa dessas viagens que eu fiz de lá pra cá, convidei ele. Falei, vamos comigo até lá na minha cidade, porque você vê, eu vou carregar todo esse tomate aqui, vou lá, faço as entregas e volto, né? E ele ficou tudo contente, né? Preparou uma malinha de roupa bem humildezinha para fazer essa viagem. Ele nunca tinha viajado tão longe, quer dizer, de lá até na minha casa dá uns 540, não dá 600 quilômetros. E essa viagem eu fazia numa noite. E ele veio todo contente, veio todo faceiro, nunca tinha viajado de caminhão, nunca tinha viajado tão longe, e veio todo contente. E chegou em casa, eu, no outro dia cedo, saí fazer as entregas, eu e o finado cunhado que eu tinha, e fiz as entregas tudo, caberam umas 4 horas da tarde, fomos para casa, e lá ele tomou um banho, e jantemos, e se reunimos ali naquele bate-papo, ele começou a contar uns causos. Mas esse homem, ele contava uns causos tão gostosos de ouvir, com aquela simplicidade dele. Ele contava uns causos tão interessantes, causos assim de quando um dia ele foi para a roça e tinha uma pontezinha que ele tinha que passar, e ele vinha vindo de a pé com a enxada nas costas e com a marmitinha, e de repente no pé dessa ponte a sucuri atacou ele. Até inclusive saiu no jornalzinho da cidade lá que conseguiram pegar essa sucuri, que tinha quase 10 metros de comprimento. E ele contando esses causos, eu lembro a minha molecada tudo sentado no sofá olhando com os olhos vidrados, ele contando os causos. Eu achei assim o jeito dele contar a causa de um jeito tão simples, tão autêntico, que um homem daquele, se ele fosse contar a causa na TV ou em algum lugar, ele não tinha quem não parar para escutar. Mas o segredo dele, e ele nem sabia que tinha, o jeito dele contar me lembrava muito aquele Geraldinho que tem na internet, no YouTube aí. A conversa dele era mais ou menos parecida, inclusive ele é mineiro também. E ele contou um monte de causa, inclusive ele contou um caos de um lobisomem que rondava lá naquela região lá em 1945. E ele e a turma lá tudo conhecia esse caos. Como ele era um senhor de idade, acho que ele era um dos poucos que lembrava desse caos. E ele contou pra mim, qualquer dia eu vou contar aí também, aí no nosso podcast. Mas assim, eu fiquei impressionado de ver como que a minha molecada, como era bagunceira, assim, quando esse senhor parou para contar os causos, ela ficava impressionada, parada assim, prestando atenção. O que chamava atenção assim era o jeito de contar, a autenticidade da pessoa contar um caos do jeito dela, né? Eu achei muito legal. E faz muito tempo que eu não vejo esse senhorzinho. Inclusive, final do ano retrasado, eu viajei para a cidade a passeio e não consegui ver ele lá, porque foi assim, eu me envolvi lá pro sítio Aiado e não deu tempo de ir lá. Porque é muita gente que eu conheço lá, é muito. Mas numa próxima viagem eu vou procurar lá. Eu sei que ele tá bem, ele já é aposentado e eu quero que ele conte mais causas para mim. Eu adoro escutar causas e quando eu sei que a pessoa tem causas bom para contar, eu paro para escutar mesmo. Mas o segredo tudo é a autenticidade, né? O jeito de contar. Eu achei muito legal. Pessoal, só um minuto. Parece que eu tô vendo uma luz ali no mato. Vou lhe dar uma olhadinha. Só um minutinho. Já eu volto.
Ô, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.